Os dias de Pentecostes. E eu quero que você entenda que todas as vezes que nós falamos de Pentecostes, que a apóstola Steph deu uma palavra que não é apenas o que ela falou, mas é muito mais, porque é um estudo extremamente extensivo. Mas eu quero que você abra no livro de Atos, capítulo 2, para você entender assim, o que, que é que isso diz respeito à minha pessoa? O que, que tem a ver comigo, Pentecoste, nos dias de hoje? O que é que vai acontecer comigo, ou que pode acontecer comigo? Você pode dizer assim, o que pode acontecer comigo hoje? Diga assim, o que será que pode acontecer comigo hoje, em dias de Pentecoste? Pergunte para a pessoa, diga para a pessoa ao seu lado, vai acontecer algo com você aqui? Vai acontecer algo com você aqui. Pentecoste era uma festa tão importante. Era uma das três festas bíblicas mais importantes, em que as pessoas, no caso, no Antigo Testamento, elas iam, subiam para Jerusalém e elas subiam na expectativa, vai acontecer algo. Elas subiam para adorar a Deus, elas traziam as ofertas para que Deus abençoasse a colheita delas. Elas subiam lá na espera de agradecer a Deus que seus empreendimentos, todos eles fossem abençoados. Eles sabiam, todas as vezes que tiver festa, todas as vezes que Deus manda celebrar festa, você deve vir. Quem já deu alguma festa aqui que as pessoas não foram, pessoas que você estava esperando? Eu já. E qual é a frustração? Aliás, qual é a sensação? Frustração. Então, você já foi aquelas festas que você ganha mais presente do que você já levou? Ah, nunca fui. É porque foi festa de gente sem dinheiro. Eu já fui em festas que a gente saiu assim carregando coisas para o carro. Eu disse, esculhambou com a gente, mas esculhambou legal. Guarda, amor. Presentes. Moedim é o termo festa. E todas as vezes que você ouvir, vai ter festa bíblica na igreja, venha. Nem que você venha com soro pendurado, mas venha. Não falte. Porque é a estação que Deus disse, eu vou abençoar o meu povo. É por isso que os judeus subiam, eles sabiam que os moedins, que as estações de bênçãos, estariam sobre o seu povo. Agora, Atos 2:1, vamos ler o texto no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Ele vai falar da estação. Pentecoste é uma estação que abre-se um portal de mover de Deus para fortificar o seu povo. Ok? E a Bíblia diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, diga amém, esses dias. Sabe quando é o dia do seu aniversário? O que você faz no dia do seu aniversário? Além de ganhar muitos presentes, ir para Miami. No dia do seu aniversário, você às vezes, se pudesse, nem ia trabalhar, não é verdade? Então, o seu aniversário tem data, tempo específico. As festas bíblicas também, a Bíblia está dizendo assim, ei, na estação, na semana, nos dias, ao cumprir-se os dias de Pentecostes, que são esses dias. Tem igrejas que não celebram, não conseguindo que, ó. Como é que está dando uma coisa aqui que Deus manda que se celebre? E coisas importantíssimas aconteceram na igreja do povo de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Próximo versículo. De repente, out of the blue, de repente, veio do céu um som. Veio do céu o quê? Um som. Começa agora uma festa que o mover sobrenatural entra. Veio do céu. Da
localizado no coração céu, da Amazônia, o MIR Centro-Sul, então, na Praça 14 de Janeiro,
é uma igreja é da visão celular
que existe há 10 anos.
E veio do céu na festa.
Uma igreja que vai além
por
dos cultos e apoio espiritual, por meio das
e
células
diz,
espalhadas
do
pela
céu
cidade.
Um som, como um vento.
Mensalmente contribui com várias ações sociais, como danças, balé, judô e jiu-jitsu, além de atendimentos médicos, psicológicos, pedagógicos e terapêuticos.
próximo versículo, versículo 3. E ele diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas.
A igreja
como de
também
fogo,
ajuda seis abrigos infantis, duas casas de recuperação de dependentes químicos e indígenas na região metropolitana de Manaus.
É
erradicação à pobreza também faz
isso
parte
é
dos seus programas
é
sociais, que ainda
o
inclui a visitação a doentes dos hospitais da capital
lugar,
pelas equipes da capelania.
E começou a se distribuir entre eles línguas como de fogo. E veio sobre cada um deles. Você pode aplaudir ao Senhor? Levante sua mão e diga: Espírito Santo, vem com o teu fogo sobre mim. Libera o vento do teu Espírito, Senhor, e enche-me nesse lugar. Assim como nos dias de Pentecostes, o Senhor abençoou o teu povo. Vem me abençoar. Distribui o teu fogo sobre mim. Queima, Senhor, o teu fogo sobre mim. Remove impurezas, remove pecado, remove fraquezas. Que o teu fogo purificador me encha. Diga: eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Espírito Santo, eu oro que essa manhã, que esse dia, o Senhor tenha liberdade plena sobre esse lugar. Nós, Senhor, declaramos: essa casa é tua. Enche o teu povo, meu Deus, com aquilo que precisamos para vencer nossas fraquezas, vencer nossas guerras, vencer nossas lutas, vencer nossos desafios do século 21. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo neste lugar, línguas distribuídas, fogo do teu Espírito, vem curando doenças, vem curando enfermidades, eu profetizo nesse lugar, cura de enfermidades, eu profetizo nesse lugar, enchimento do Espírito, eu profetizo sinais, maravilhas e prodígios no nosso meio, em o nome de Jesus. E você que recebe, dê um brado de vitória, diga: eu creio. Pode tomar o seu assento. Você não veio à igreja aqui hoje para ouvir contos de carochinha, nem contos de fada. Essa palavra de Deus é uma palavra verdadeira. O povo de Deus estava reunido ali, como nós estamos reunidos. E de repente o texto de Atos diz: apareceu distribuído entre eles. Veio um vento. Um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? É um vento forte. Que isso? Eles estavam dentro de um local ali chamado Cenáculo, que um dia Deus vai levar você a esse lugar. Você vai saber como era esse lugar. O Cenáculo é um lugar assim, talvez quase que desse tamanho aqui. É um lugar que você vai, a gente quer cantar lá. Já fui várias vezes. Porque a acústica é maravilhosa. E quando a gente chega lá, tem gente de todo lugar do mundo. Tem brasileiros, tem franceses, ingleses, japoneses, coreanos. E aí, quando cristãos do mundo inteiro, na festa dos tabernáculos, em especial... E aí eles chegam, a gente quer adorar, e aquele lugar tem um som desse fogo, dessas línguas distribuídas no meio do povo. E aí, quando a gente vê, está todo mundo orando em línguas, tem gente caída pelo chão, tem gente cheia da vida de Deus. Eu quero falar que você está numa igreja viva, em uma igreja bíblica. Eu posso ouvir amém? Porque hoje está cheio de igrejas que não são mais bíblicas. Está cheio de igreja que tiraram textos e estão tirando textos e estão atualizando textos para remover o Espírito Santo de Deus e tocar na sua palavra. Mas hoje, quando a gente vê aqui, ao cumprir-se os dias de Pentecostes, todos estavam ali. E eles foram, vamos para aquela parte que diz assim: veio o vento impetuoso sobre eles, apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo. Aí você de repente, como é que é línguas como de fogo? Aí a gente pensa, se você é criança, se você era como eu, você ia pensar assim, uma língua bem grande queimando assim. Não! O texto quer dizer que eles estavam orando e dentro deles começou a queimar algo. Que isso? Um negócio sobrenatural. Porque ele diz assim: apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, que pousou. Veio aquele algo que pousou. Sabe o que é um negócio pousar? É vinho. O fogo veio e sobre ele, pousou sobre eles. Ok? Sobre cada um, diga cada um. Então hoje vai pousar também você, porque hoje é dia de Pentecostes. Você pode aplaudir ao Senhor? Pousou sobre eles. Tem gente que vai ver fogo de Deus aqui. Tem gente que vai ver rios de Deus nesse lugar. Tem gente que vai ver vento do Espírito. Tem gente que vê anjos. A palavra de Deus, a conexão com Deus, é conexão sobrenatural. Você não pode vir para a igreja e achar que você vai entrar e sair e não acontecer nada, porque o nosso Deus é um Deus de sobrenatural. Ai, por que naquela igreja orar em línguas? Ai, uma pessoa caiu, uma pessoa disse que viu anjo. Então, vá para uma universidade, querido. Lá eles não resolvem, lá eles trabalham só com mente. Aqui nós trabalhamos com a inteligência e com o Espírito Santo. Amém? Então você tem que vir à casa de Deus em Pentecostes, mover do Espírito. E naquele dia que o Espírito Santo veio, coisas aconteceram. Uma delas foi: quando o Espírito Santo vem sobre você, número um é para te capacitar, te dar poder. É para o quê? Diga, me dá poder. Diga de novo, me dá poder. Para que você precisa do Espírito Santo? Poder. Quem tem alguma fraqueza aqui? Levante a mão com honestidade e com força. Quem precisa de ajuda nas suas fraquezas? Todos nós. Cada um aqui tem diferentes fraquezas. Tem ou não tem? A fraqueza de uma mulher não é a fraqueza de um homem. Podem ser parecidas. A sua fraqueza como homem pode ser completamente diferente da fraqueza do outro homem, até seu irmão, gêmeos inclusive. Mas o texto diz que o Espírito Santo veio, distribuiu sobre eles línguas, e ali naquele dia a igreja cristã teve início. Deus determinou o início da igreja na festa de Pentecostes, onde o cristianismo se estabelece, e o cristianismo vem, ele entra no planeta Terra, na festa de Pentecostes, para que o povo tivesse poder para testemunhar. Jesus falou: vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. Receba o quê? E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ele diz: vocês vão permanecer até receberem do alto poder, até que o Espírito Santo venha dos céus e te dê poder, te dê uma energia sobrenatural, te dê uma capacitação. O poder do Espírito Santo é uma capacitação, é um negócio sobre-humano, ou como muitos dizem, né? É um negócio surreal. Ai, foi surreal. O surreal é um negócio diferente. Para nós é sobrenatural mesmo. É poder de Deus. É o céu visitando a terra. É o céu vindo até nós, como Jesus orou. Assim na terra como no céu. Não é surreal. É sobrenatural. Diga sobrenatural. Ai, apóstolo, eu tenho até medo desse negócio, que eu venho para a igreja, quando eu vejo essas pessoas, eu me arrepio, eu tenho medo. Você sabe que tem gente que quando a gente começa a orar e falar do sobrenatural, Deus sai. Engraçado, mas ia para cinema assistir ao cão pegar um monte de gente lá e não sair do cinema. É ou não é verdade? Tem gente que era apaixonado por filme de terror. Eu era um. Gostava demais. E na realidade, é porque o sobrenatural sempre esteve na minha vida. E filme de terror, ele traz o sobrenatural satânico na vida das pessoas. Ele quer te ensinar. Por que as pessoas gostam tanto de magia? Se você está aqui e gostava da magia, de coisas ocultas, que mais? Como é? Necromancia. Eu ia dizer quiropratica. Esquece. Capirocopia. Esse negócio daí. Você que gostava de bater tambor, de ir para lá, de saber, de falar com mortos. Sabe por que isso? Nosso desejo do sobrenatural, porque nós somos seres espirituais. E o nosso espírito anseia por essas coisas. E o diabo sabe, por isso que a indústria cinematográfica joga cão. E as pessoas consomem aquele cão. Eu era um consumista que eu gostava. Eu sei o que eu estou falando. Só que Deus começou a me conduzir, eu vou te banhar com o sobrenatural do céu, porque sobrenatural do inferno muita gente é cheia. Aí quando vem para a igreja, não, para que isso? Não, isso aqui, ai, tem isso, tem manipulação, tem música, tem som, tem... Aí começam a inventar um monte de coisa. Ai, por que tem louvor? Por que na hora do louvor eles querem comover as pessoas? Tira esses diabos da sua mente, sabe por quê? Quando você assistir aquelas novelas, Bem Amado, Vidas Entrelaçadas, Maria do Bairro, todas essas novelas, elas... E até tem uma mais nova, Vai na Fé. Todas essas novelas... Olha, já tem gente rindo. Todas essas novelas, elas usam sonoplastia, usam ambiência. Aí você olha, aí eles te convencem que as pessoas estão fazendo coisas erradas como bom. Eu estava sentado num aeroporto, na sala no aeroporto, e aí estava passando uma novela da Globo, eu não me lembro mais o nome, mas eu vi o momento da cena que a mulher chegava com o marido dela e dizia assim, uma música bonita, bota uma música romântica aí no fundo. E ela dizia assim, você é o pai dos meus filhos. Não, coloca é o amor do Luciano. Aí ele dizia assim, ela dizia assim, você é o pai dos meus filhos. Vivemos 30 anos juntos. Amo, sempre amei você. Mas agora não dá mais para nós ficarmos juntos. Meu Deus, mas por que eu te amo? Você é a mulher da minha vida. Também você é o homem da minha vida, mas... Qual o problema? O que, é que eu fiz? Aquilo? Ela disse, é que eu estou apaixonada por outro homem. Eu não acredito, quem é ele? Ele é isso, aquilo, outro, tal. Ela disse, por isso que eu estou falando que a gente vai se deixar. Não, por favor, não me deixe. Como vai ficar os nossos netos, nossos filhos? Eu disse, meu Deus, o que essa mulher vai dizer? Ela disse, eu tenho uma proposta para você. Qual é a proposta? Eu amo você, mas eu também amo agora meu novo namorado. O que você quer? Eu quero ficar com você e com ele. Ela, você é corno. Ela chega lá, chega lá. Ela disse, por isso que eu disse que eu quero separar de você. Mas você está dizendo que me ama. Você não pode ter dois. Ela disse, eu posso sim, só depende de você. Eu não vou aceitar. Os meus filhos não vão aceitar. Ela disse, por isso que eu disse. Você quer, eu quero ficar com você. Mas eu também quero fulano. Meu Deus, eu sei como... Ela disse, eu vou embora. Para onde? Eu vou morar com meu namorado. Tá, e a atriz, nos seus 60 e poucos anos, e não vai, fica aqui. Você vai aceitar, eu vou pensar, aceite. Tá, eu aceito. Muito difícil, começou a chorar, abraçou ela. Tá bem, deixa eu sair, onde você vai? Eu tenho que resolver uma coisa. Ela saiu, ele deixou, né? Aí ela entra na casa do namorado. Quem viu essa novela que eu estou falando aqui? Ninguém. Eu era a única pessoa do Brasil crente que estava assistindo, por acaso, no aeroporto. Ô, Jesus, obrigado. Aí ela entrou na casa do namorado e ela disse, ele chegou, ela disse com ele assim, eu te amo, e abraçou isso, aquilo, eu tenho uma notícia para te dar. Ele disse, o que é? Não dá mais para nós ficarmos juntos. Como? Você disse que ia separar dele, isso, aquilo, tá. Disse, pois é, eu amo você. Mas eu tenho meu marido e eu tenho os meus filhos. Como que você acha que eu vou deixar meu marido e os meus filhos? Eu pensei, vagabunda, prostituta, Jezabel, maligna, manipuladora de homens. Não, você jurou isso, aquilo, outro. Era para a gente ter casado na juventude, você inventou ele. É verdade, eu sempre amei você. Mas agora eu casei com ele, eu tenho filhos, ele é um bom homem, um bom pai. Eu também amo ele, mas eu amo você. Só tem um jeito. Ele disse, que jeito? Eu não vou mais perder você agora. Você aceitar eu ficar com você e com ele. Você está louca? Já fez amei. Eu disse, capiroto, desgraça. Olha o que eles estavam ensinando. As polifamílias. E aí, amados, ele disse, tá bem, eu aceito. Ela disse, tudo bem. Então nós vamos ajeitar essas coisas. Ok? Então, o que é isso? A gente vê uma invasão do mundo. E as músicas bonitas por trás, o desespero, isso, aquilo, outro, a pessoa até chora, que lindo, ela ama dois homens, mas ela não pode ficar, então vale a pena ficar com os dois. Aí ela pensa no marido dela, o Zé, e pensa no Clóvis, que apareceu lá, e ela vai querer fazer igual, vai ou não vai? Vai, faz. Homens não fazem isso? Te mata. E as pessoas sem afeto, desafeto, ou perdidas de si, acatam isso. E aí, o que é que envolve, gente, que é onde eu quero chegar? É o que você alimenta a sua alma, é aquilo que entra para você, é o que a gente ouve das amigas, da sociedade, dos amigos, é o que a gente vê nas revistas, é o que vê nos sites, é o que vê nas plataformas sociais, um desvalor violento e as famílias se perdendo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencermos todas essas guerras. Eu posso ouvir amém? Por isso hoje, você que está aqui, você que está online acompanhando, você tem que ter dentro de você assim um desejo teu. Eu preciso de poder para quando essas coisas vierem, quando a pressão financeira vier, quando a instabilidade financeira vier, quando a pressão dos filhos, quem tem filhos pequenos aqui, faça assim, esses dias que teve aquelas mortes ali, de crianças, tentativas de morte, que pai não ficou preocupado, não ficou aflito dos seus filhos na escola, e aí as notícias correndo, a gente, você manda para um lugar que era supostamente seguro, a escola, hoje nem na escola você tem segurança plena com seus filhos, e aquilo dá aflição com os filhos adolescentes, porque a distribuição de drogas é grátis no primeiro, segundo, terceiro momento, até ele se tornar um viciado, a prostituição, a imoralidade recorrente, tudo isso gera angústia, gera aflição. O que esses filhos vão se tornar? Os filhos casados, os netos, aqueles que têm netos, que vê os filhos envolvidos nisso, que vê o filho, o próprio filho traindo a esposa, e você como mãe quer fazer uma intervenção, porque se preocupa com eles, ama sua nora, ama seu genro, não quer aquilo, essas confusões inteiras. Aí a gente ainda vê um governo que está aí se vendendo, uma situação horrível que está acontecendo na nossa nação. Isso tudo gera pressão. Nós precisamos ter algo dentro de nós sobrenatural para a gente aguentar esse mundo. Sabe por quê? Quando essas pressões vêm, nós não temos uma proteção especial, a gente desaba. Quando essa pressão vem, essas coisas vêm, elas se apresentam diante de nós, a nossa tendência é adoecer, é ficar angustiado, é perder o sono, é ter raiva, é ter ódio. Tem gente aqui, se pudesse, já tinha matado a pessoa que está sentada na cadeira da República, da Presidência da República. Quantos amaldiçoam os seus líderes, quantos amaldiçoam as situações que estão vivendo, tornamos-nos amargos, insensíveis, Por isso você vê as pessoas se matando, você vê homens desesperados, com medo de perder a mulher, e aí a nossa nação está num dos maiores índices de feminicídios, uma média de 4 mulheres são assassinadas todos os dias. Nós estamos entre as nações com o maior número de crianças abusadas sexualmente. A cada 4 minutos, 5 minutos, uma média de 4, 5 crianças são abusadas sexualmente no nosso país. E a gente olha, vê essas notícias, isso vem com, sobre você, com Jesus volte logo, vem sobre você com uma ânsia, com uma angústia. E se você fica ouvindo essas notícias ruins, especialmente quem fica nos grupos de WhatsApp, ouvindo notícias ruins do governo, da política, isso, aquilo, outro, eu sei que nós temos um grupo de gente aqui nessa igreja, uma grande, muito intelectualizada, muito conectada com tudo que está acontecendo, mas eu quero dizer, guarde a sua alma, ouça menos esse lixo e ore mais, porque ouvir não resolve, o que resolve é a gente guardar a alma e buscar a Deus em oração, para que saia a nossa nação. Eu posso ouvir amém? Então eu preciso de poder do alto. Só que esse poder do alto não é um negocinho. Você tem que entender que você querer ser cheio do Espírito Santo é você buscar o Espírito Santo, é você dizer: Deus, a Bíblia diz assim: buscai com zelo. É para fazer o quê? Busque com zelo os dons do Espírito Santo. Você tem que buscar esse poder, você tem que querer. Ontem, quando eu entrei na igreja, eu saí do meu gabinete no templo menor, e era o horário das crianças orar. Eu senti no meu espírito, eu tenho que chamar essas crianças para impor as mãos sobre elas, para elas serem cheias do Espírito. Aí eu fui com a pastora Jorge, ela disse: não, pastor, já oramos nelas. Eu disse: não é possível, por que isso? Lembra a pastora Jorge? Não, Jorge, inclusive fulano orou para ser batizado no Espírito Santo. Eu disse: não é possível. Se já passou o horário da oração? Aí eles estavam terminando, disse: não. Me sentei, chamei, acho que eram as crianças aqui. Quebrei o protocolo lá, estava seguindo. Quantos de vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Perguntei das crianças. Eu. Os outros olhando: o que é isso? Expliquei um pouco. Quantos aqui precisam de poder? Quem de vocês aqui, perguntei, precisa de poder para passar? Eu preciso aprender história. Eu tenho geografia. Eu, matemática. Aí começaram a dizer: então, vocês precisam do Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá inteligência. Aí eu já comecei a falar: agora eu quero esse negócio. A gente vai naquilo que é o interesse e o entendimento. E comecei a falar com eles, sentado lá. Eles se identificam muito comigo, eu não sei porquê. Porque eu fico com eles, eu sumo no meio deles. E eles me abraçam assim, eu disse: ele é do meu tamanho. Teve uma criança que disse: ei, o senhor é lá do altar, né? Eu disse: é. Aí me abraçou: eu vejo você na TV. Aí eu comecei a conversar com eles. E começamos a orar, os pastores vieram, as pastoras, as tias, e eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, a orar, porque as nossas crianças precisam de proteção. A Bíblia diz que nos últimos dias, doutrina de demônios seriam ensinadas, e as crianças estão aprendendo nas escolas, doutrina de demônios. Por isso, cuidado onde você coloca o seu filho para estudar, porque às vezes a gente quer uma high performance educacional, e esquece que a vida espiritual dos nossos filhos está sendo afetada. Seu filho passa 25, 30 horas por semana dentro de uma instituição. Isso se ele não for integral. Aí quando vem para a igreja, no domingo que é para você trazer, você não traz. As 2 horas, 2 horas e meia que fica num culto, já fica agoniado. Quem está ganhando na formação do seu filho? A educação ou a vida espiritual dele? Eu quero dizer que o teu filho pode ir de canudo para o inferno por causa da qualidade de educação que você pode estar expondo seu filho. Então você tem que cuidar. Essa semana uma mãe disse assim: apóstolo, meu filho estuda na escola tal, e essa semana nessa escola era a consagração do santo fulano de tal. E eles comunicaram que é para o meu filho ir lá, que ele vai fazer não sei o que lá, não sei o que lá, com o santo que está envolvido lá. Eu não gostei não, eu digo para eles que você, como uma mãe evangélica, não aceita que seus filhos façam isso. Sim ou não? Porque você pode estar numa escola privada, que os donos podem ser espíritas, eles têm a confissão religiosa, que os donos podem ser católicos, ultra ortodoxos, inclusive, como tem igrejas evangélicas, como tem donos de escolas que são bandistas, e aonde o seu filho entra é a influência que ele recebe. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes eu falo isso como educador, eu sou pedagogo, então posso falar com propriedade para você, não só como pedagogo, mas também como teólogo e pastor, que trabalha com libertação. Aonde os céus que as nossas crianças habitam, é daqueles céus que elas se alimentam. Aí a gente bota a criança 30 horas por semana debaixo dessas influências, 2 horas na igreja. Quem ganha, gente? É por isso que os nossos filhos, essas gerações, a gente tem que batalhar. Por isso que Moisés fala ali em Deuteronômio, ele diz assim: tu vai pregar essa palavra. Ele diz assim: tu vai inculcar, vai socar na cabeça deles dia e de noite, andando no caminho, está dirigindo, está indo para o lugar, quando se deitar, quando se levantar, tu vais falar essa palavra, porque é essa palavra que tem que ser inculcada neles, para que eles não copiem os costumes dos povos pagãos, porque se eles copiarem os costumes do povo pagão, eles podem ser destruídos. E aí é por isso que a gente precisa do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, amados, no livro de Efésios 5:18, ele diz assim: vocês não vão encher a cara com cachaça nem com bebida. Diga amém. Você vai dizer de novo, especialmente se você foi cachaceiro, você vai dizer no amém com todo mundo, que ninguém vai perceber. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, onde tem dissensão. Todo mundo? Diga mais forte. Está vendo? Ninguém percebeu. Está aí o texto. Não vos embriagueis com vinho, no qual há o quê? Dissolução. O álcool é responsável por mais de 70% das entradas nos hospitais no mundo inteiro nos finais de semana. Crime, morte, briga em bar, briga em praia, briga em piscina, briga em motel, tudo alcoolizado, acidentes, tragédias. Vai ter feriado de carnaval, feriado não sei o que lá, feriado de 7 de setembro, vai contabilizar os mortos no trânsito devido ao quê? Maioria alcoolizada. E ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Diga: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Diga: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque se tivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos vencer as nossas guerras. Por que que a gente pôs as mãos e ensinamos nossas crianças? Elas vencerem as guerras delas, vencer as guerras delas nas escolas, vencer as guerras delas na obediência aos pais. Qual é o maior sonho, o sonho de consumo de todo pai? Que o filho seja o quê? Obediente. Sim ou não?
Sim.
Agora, olha o que aconteceu em Atos 19:1-6. Paulo sempre motivando a igreja a ser cheia do Espírito Santo. Paulo foi um apóstolo, pastores, que onde ele chegava, ele checava se as pessoas tinham o Espírito Santo. E nós, como pastores, temos sempre que checar: ei, você já foi batizado no Espírito Santo? Ei, você tem o enchimento do Espírito Santo? Porque se os nossos discípulos, líderes de célula, se o seu discípulo for cheio do Espírito Santo, ele vai ter mais vitórias contra a carne, vai ter mais vitórias contra o diabo, vai ter mais vitórias contra o mundo. Olha o que aconteceu. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e aí Paulo perguntou deles: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Porque você pode estar aqui, ter aceitado Jesus, não ter recebido o Espírito Santo nessa porção. Você pode ser um crente que aceitou Jesus, mas não recebeu o Espírito Santo com o batismo. Se você não tem uma das evidências do enchimento do Espírito Santo, que é o orar em línguas, você tem que buscar. Eu sempre tive Jesus, apóstolo, sou cheio de vontade de orar. E por que ainda não ora? Eu já pedi muito. Todas as vezes que chamarmos para orar, venha. O Senhor sabe, eu já fui, já passei tanta vergonha, já fui um monte de vezes. Venha mil e uma. Se Thomas Edison descobriu a luz elétrica na milésima primeira, imagina quantas vezes ele ficou tentando para fazer alguma coisa acontecer. Imagina a gente que quer o Espírito Santo. O que é isso? Persistência. Eu não vou desistir até que eu seja cheio do Espírito Santo, até que eu ore na língua dos anjos. Amém? Diga amém. Pode aplaudir o Senhor? Por que eu estou falando isso hoje em Pentecostes? Porque hoje você vai sair daqui com uma unção fresca sobre você. A gente precisa de, eles falam de energias renováveis, mas eu quero te falar aqui de energia renovada. Posso ouvir amém? Nós estamos aqui desde sexta-feira na oração. Fui para casa, dormi, descansei, vim ontem, passei o dia todo aqui, cheguei em casa, fiz até escaldapé, estava andando até torto. Mas aposto que quando você estou ótimo, estou com energia. Mas não é natural. A gente vai se recompondo, vai dizendo, Senhor, me dá forças. E Ele vai te dando forças, aí as broncas vêm, os problemas vêm, as guerras vêm. A gente tem umas guerras aqui no ministério, gente, que é capiroto pulando para todo lado, você não tem ideia. O seu trabalho são coisas de trabalho. O meu trabalho aqui são coisas espirituais. Às vezes as coisas técnicas, elas se resolvem. Tem coisas espirituais que só se resolvem espiritualmente. Qual é mais fácil você vencer, o técnico ou o espírito? O técnico, tá raro. Vem pro meu coro com o Desté para você ver. Aí você vai ver as guerras. E se nós não tivermos revestimento do espírito, ontem eu esperei a minha esposa trazer meu almoço, eu estava aqui na igreja buscando a face do meu pai. E aí eu saí de casa cedo, disse, amor, você leva o almoço. Ela disse, tá bem, eu vou mais tarde, ela precisa descansar. Amado, só para resumir a história, aí eu vim, tomei um café bom aqui, tinham os amigos do reino aí, estavam, houve distribuição no social da igreja, alimento para as famílias, vamos aplaudir ao Senhor? Que enquanto a gente orava lá em cima, lá embaixo, famílias estavam recebendo alimentação, e isso fruto de uma igreja mega generosa, que são vocês que têm abençoado e têm mantido o mantimento, têm permanecido trazendo mantimentos para a casa do Senhor. E eu estava muito alegre, disse, meu Deus, lá em cima estão orando e aqui as pessoas estão sendo alimentadas, nós estamos cumprindo o princípio do rei. É ou não é verdade, gente? E aí a gente estava ali, depois eu subi, depois eu olhei, era uma hora, depois duas horas, depois era três horas. Aí, acho que duas horas, ela disse assim, passou o teclô para mim e disse assim, amor, eu nem fui, eu estou aqui com o Espírito Santo. Eu já sabia, né? Eu disse, então fica aí com ele que é melhor. E aí ela chegou 3:30. Você já almoçou? Eu disse, não. Mas eu não estava com fome. A gente estava aí na oração e cada hora belisca alguma coisa. E aí, eu vou preparar. Aí botou o almoço lá. Aí eu disse, amor, o que aconteceu com você? Ela disse, por volta das 10:30, eu fui orar. E eu fui fazendo uns processos na oração, aquilo que eu aprendi. E eu fiquei com o Espírito Santo na oração. Quando eu olhei, já era mais de 2:30. Ela entrou numa imersão que se perdeu no tempo e no horário. Saiu de lá com poder? Com certeza, porque todo mundo que pega um pouquinho do céu traz sobre si algo que não tem nessa terra, que te dá forças para vencer o invencível que é o humano. Então é algo, por isso que a Bíblia diz busque. Antônio tem que ter busca, busque com zelo. Pastora Carla tem que ter busca. Mamãe, mãe, tem que ter zelo, mãe. Assim como eu disse agora para a senhora, ore por seu filho. A senhora disse, eu oro por todos. Eu disse, pois é, ore. é o zelo como mãe. Nós pais, mães, que oramos pelos nossos filhos, temos o zelo de todo dia orar por eles. Sim ou não? Você tem que ter o zelo de: Senhor, eu preciso de revestimento do alto, porque da hora que você bota o pé para fora da cama, tem guerras, tem ofensas, tem lembranças ruins, você recebe WhatsApps terríveis, e a gente precisa. E Paulo chega lá com eles e diz assim, vocês porventura receberam o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Vocês não creram em Jesus? Sim. Vocês receberam Jesus? Sim. Vocês são crentes? São. Vocês receberam o Espírito Santo? Se fosse amazonense, ia dizer assim: égua, nem maninho, e que esse negócio de Espírito Santo? Eu aceitei Jesus. Mas o que é isso? O que é Holy Spirit? Espírito Santo. O que é isso? Você está vendo como você pode ter crido em Jesus? Está aqui seco, está numa guerra violenta, luta, mas tu está sem poder. Eu, como teu pastor, quero dizer: eu quero que você seja cheio do poder. Quero mais poder para vencer as guerras que você tem tido nesses últimos 3 anos. Eu oro para que o Espírito Santo te revista de um poder sobrenatural para vencer suas guerras e te dar vitória, porque você é um homem do altar, você é um homem cheio do Espírito, você é sua esposa, e que o Espírito Santo te revista desse poder. Você tem que dizer, tem que desejar: meu Deus, quando você amanhece querendo matar um, você está precisando do Espírito Santo. Quando você amanhece querendo meter tapa naquele teu filho preguiçoso que não quer sair da cama para ir para a escola. Seu filho, quando não quer ir para a escola, como você fica? Aleluia, 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 aleluia. Você não fica. Você fica como? Fica como? Aborrecido. Se aborrece com certas crianças. E com adolescente? Pior ainda. A minha mãe dizia: eu vou jogar água gelada em vocês. Quando eu pensava que a água gelada podia cair no couro, naquela, a gente se levantava. A gente se aborrece, às vezes é no café da manhã, é uma notícia, às vezes uma resposta atravessada do seu marido. Às vezes seu marido acordou de pá virada. Às vezes a gente dorme mal. Às vezes uma resposta embrutecida do patrão para você, de você para o patrão. Às vezes você vai checar sua conta bancária, está lá João, eu nem me lembro qual é a referência, Jesus chorou, e você diz: eu também, né? Tem gente chorando até agora. E você vai pensar, olha para o carro, o seu, está faltando gasolina. Aí você vê nas bombas o preço está alto e você fica preocupado. Como que você vai comprar? Às vezes falta o pão da manhã. Como que você vai fazer algumas coisas? Olha a despensa. Às vezes as mulheres, a gente estava falando na rede de homens aqui, muita pressão que os homens têm. A gente como homem tem pressão de ser sacerdote, de manter equilíbrio da casa, de dar segurança à esposa. Tantas pressões, de vencer as nossas guerras, as pressões sexuais que os homens têm. Falamos sobre isso também, que a pressão sexual masculina é um grande desafio na guerra que os homens têm, por conta de genitálias externas, por conta de história, por conta de influências sexuais na infância. É um negócio assim tão desafiador da masculinidade, de manter essa integridade. É uma guerra, e a gente precisa do poder do Espírito Santo. Aí você está ficando velho, tem menos força, tem menos tolerância, tem menos percepção das coisas, e a vida está passando. Paulo chega com eles e diz: vocês receberam, volta o texto, diz: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3, ele vai dizer, vamos para o versículo 3. Então Paulo perguntou: em que fostes batizado? Responderam: no batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento quando o povo cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo visto e ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, diga amém, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Quando Paulo impôs as mãos, o que, que aconteceu? Paulo impôs as mãos. A imposição de mãos fala de transferência de unção. A unção se transfere. E a Bíblia diz que o Paulo orou, impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. E por sinal, e o que aconteceu? Por evidência, quando o Espírito Santo veio, tanto falavam em línguas como profetizavam. Diga, eu preciso disso. Ai, apóstolo, um dia uma pessoa perguntou, apóstolo, onde é que eu aprendo a orar em línguas? Que escola é essa? Você não aprende. É uma dádiva. A única condicional é você ter Jesus no seu coração. Tem Jesus, confessou seu pecado, está com o seu nome escrito no livro da vida. Você quer? Quero. Passo 2, crê. Eu creio. Passo 3, se abra então. E quando a gente pedir para, vem aqui, nós vamos orar, venha e abra a boca, porque tem gente que quer falar assim. Dá um close aqui. A gente diz assim, você quer batismo no Espírito Santo? Quero. Então abra a boca e começa a glorificar Deus. A pessoa faz assim. Cadê o close? Cadê câmeras de apoio, por favor? Comece a orar, pessoa. Irmão, ore. Abra a boca. Gente, o Espírito Santo vai usar a sua boca, não é a boca dele, não. Aí a pessoa diz, não, mas eu quero que ele me tome. Eu quero ser possuído. Eu quero... Mano, isso é ficar endemoniado. Não é assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo vem sobre você. Ele é suave. Você tem que ceder os seus órgãos da fala. Está aqui o Espírito Santo, aleluia. Pode usar minha língua, usa todos os meus órgãos da fala. Eu estou aqui. Abra a boca e comece a glorificar. Aleluia, Santo, o Senhor me deu, eu quero tanto. Comece a falar. Ele vai usar os seus órgãos da fala e é Ele quem vai te dar as palavras. Diga amém. E aqui, no livro de Romanos 8:26, ele diz assim. O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Paulo, sabe o que significa assistir? Sabe o que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, quis dizer esse termo assistir? No grego, ele diz assim, trabalhar junto. O Espírito Santo, esse verbo assistir, no grego, esse termo assistir é trabalhar junto para chegar a um propósito. Então ele está dizendo assim, o Espírito Santo trabalha junto conosco, nos ajudando na nossa fraqueza. O que mais esse termo assistir significa também? Obter algo junto conosco. Ele assiste, ele, não, eu vou conseguir com você. Vai ser com você. Vem cá, Richard. Vai ser com você. Então, o Espírito Santo, ele vem, se vai ser com você. Aqui. Aí eu estou com um fardo. Isso aqui é muito pesado. Aí, às vezes, eu quero carregar sozinho. Eu disse, carrega aí para mim, Espírito Santo. Espírito Santo, não, é com você. Tudo de ruim, Espírito Santo, tô aqui, mas é com você. Você tem que orar comigo. Pega aí. Ele pega. Pega de um lado. Vou pegar com o outro. Você é Deus de sobrenatural. Você vai ter teu milagre. Por que eu tenho que carregar esse fardo? Aí ele fica olhando para sua palhaçada. Não adianta manipular Deus. Deus providenciou que o poder dele nessa terra só aconteceria se nós agíssemos juntos com ele em muitas das coisas. Neste aspecto, você vai precisar orar. Ai, meu Deus, eu até oro, mas eu estou morto. Eu não aguento. Eu não posso. O Senhor sabe que eu não posso. Eu não posso. É muita dor. E ele fica olhando. O Senhor está aí? Acho que esqueceram de mim. O Senhor esqueceu de mim. Tem alguém aí, Senhor?
Vou levantar.
Isso é um débil na fé. Até quando você vai ser debilitado na fé? Até quando você vai entender que as coisas espirituais... Tá bem, é assim, né? Então vamos. Não tenho poder, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem. Me enche primeiro. Bota a mão aqui no Espírito. Ele vai me encher. Bota aqui no ventre. Aqui no ventre, Jesus disse: todo aquele que crê em mim, Jesus falou, rios de água viva vão sair do seu ventre. Isso é uma metáfora, mas como é que é isso? É fácil de entender que é sobrenatural. Aqui é meu ventre, aqui é meu interior, aqui é o mais meu profundo, aqui é o segundo cérebro. Aqui está concentrado. Por isso que muitas vezes você vai ver gente orando assim. Ele está se movendo em nós. Aí o Espírito Santo não me falou nada. Sabe por quê? Né, na nossa mente? Porque a nossa mente é muito contaminada com muita coisa. Primeiro vem para o Espírito, aí sobe para o entendimento. Aí você com a cabeça muito lógica, muito cheia de prosopopeia, de informação, de academicismo, de todas essas coisas. Eu também tenho isso. Eu tenho minhas guerras com isso. Porque quando a gente tem uma cabeça academicista, a gente é cheio de protocolo para receber o sobrenatural de Deus. Porque a nossa mente marxista foi treinada para não crer nada do sobrenatural. A cartilha que a gente aprende nas academias do mundo inteiro é extremamente humanista, é ateia, é anti-Deus, é anticristo. Aí você vai ter que fazer uma seleção. Quer saber? Isso aqui me ajuda por umas coisas, mas complica a minha vida. E eu tenho que deixar de lado e dizer, eu quero mergulhar em ti. E é isso que você precisa fazer. E aí o Espírito Santo vem, receba o poder. Eu tenho que querer receber esse poder. Por que que eu oro em línguas? Mas eu oro, não entendo. Porque é sobrenatural mesmo. Ai, se eu não tenho controle, não quero nem fazer, porque eu tenho medo de uma pomba gira descer em mim, apóstolo. Olha, irmão, vou te dizer uma coisa. Quando você vem para Jesus Cristo, a Bíblia diz, todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo, ele não pode dizer, Jesus é maldito. Esses demônios não podem entrar em você. Só se você abrir portas, se você der lugar. Mas na feita que você está buscando a Deus, se arrependeu, e você quer essa unção entrando em você, é daqui que vai fluir a alça. Ai, mas eu não sei falar, por isso você não vai para uma escola. Você só tem que dizer, eu estou aqui. E sabe quem batiza você com o Espírito Santo? Jesus Cristo. Quem aqui já foi batizado nas águas? Levanta sua mão. Quem aqui foi batizado por mim? Levanta sua mão. Aposto que foi você que me batizou. Faz assim, deixa eu ver. Ok. Quando você veio para o batismo, faz de conta que você vai me batizar aqui, Richard. O que você teve que fazer quando eu te deitei, te botei? Ó, bota aqui, Richard, deixa eu te ensinar a batizar. Agora tu vai me segurar, em nome de Jesus.
Seguro, seguro.
Você veio, estou nas águas aqui, você tem que confiar. Eu tenho que confiar no Richard, agora eu vou confiar nele.
Amém.
Apesar de pesar só 45 quilos, ele... Eu, Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Eu tenho... que descansar, que não vai descer o preto velho em mim. Quero um charuto. Que não vai descer um dragão. Não. Jesus disse, se vocês pedirem o Espírito Santo, e disse, se vocês que são ruins, o filho de vocês pede pão, você não dá cobra, você não dá serpente, você não dá dragão, você dá pão. Se o teu filho te pede pão, você não dá pedra, você dá ovos, você dá alimento. Então você que pede o Espírito Santo, Jesus está dizendo, quanto mais eu darei o Espírito Santo àqueles que me pedem. Então, e é Jesus quem batiza, diga amém. Aí eu vou ter que descansar, que eu vou ter que me colocar assim, eu vou me colocar e eu vou até as águas. Não bati. Eu vou de novo, agora eu gerei confiança. Quando eu vou para receber o batismo do Espírito Santo, eu tenho que crer que Jesus, que está sobre a minha vida, que é o batizador com o Espírito Santo, eu vou me entregar. Senhor, eu estou aqui, toma minha vida. Relaxo, eu relaxo em Deus, eu começo a glorificar, eu abro a boca e digo, eu quero. Aí você, alguns vão começar a chorar, alguns vão sentir um negócio mover, aqueles Espíritos Santo se movendo em você. Algumas crianças disseram, eu senti um negócio quente dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, agora eu tenho o Espírito Santo. Alguns têm esse sentimento, alguns têm alegria. Você vai ver gente no chão rindo. Às vezes a vida é tão dura e a gente precisa rir mesmo. Um som de riso vem para quebrar aquelas cadeias miseráveis que o diabo quer botar na gente. Outros não vão sentir nada. Eu não senti nada, irmãos. Nada em absoluto. E eu busquei muito, quero dizer para você, eu cansei de ir na frente. E no dia que eu recebi, eu só orava assim, lá, 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 lá. Disse, poxa, eu sou isso. Eu queria ver uma cachoeira assim, um anjo. E Jesus jogando assim um pote de óleo da unção. E eu queria sair voando. Quando o cara, o pastor orou por mim, que não aconteceu nada disso, eu fui com... E o diabo ainda disse assim, que é isso que ele diz para todo mundo que recebe o batismo do Espírito Santo na primeira vez. Foi o diabo que te batizou, não foi Deus. A primeira seta foi emoção. Você estava emocionado. Você copiou o pastor. Você está orando com aquele irmão. E o que é a mesma dica, é a arma única que ele usa nesse instante. Só que eu já estava vacinado, como eu estou vacinando você aqui. A unção do Espírito em Pentecostes para crente velho, que é você, que já foi batizado no Espírito Santo, é para você vencer suas forças, para você renovar suas forças, vencer suas guerras. E para você que ainda não foi batizado, é o seu dia. Hoje é o seu dia. Desde sexta-feira, em todos os horários, os pastores ministraram batismo com o Espírito Santo. Nós tivemos já centenas de pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo, que começaram e vieram para as orações, desde sexta-feira, que foram batizadas. E se você está aqui hoje e ainda não foi batizado, hoje é seu dia. Hoje é o dia do seu batismo. Você vai receber poder do alto. Aí o Espírito Santo nos assiste. E eu aposto que já tenho o Espírito Santo. Então aqui é com você, olha só. Em Romanos 8, 26, ele diz assim. O Espírito Santo vos assiste. Né? E aí eu disse, assistir é lutar junto. Para conseguir alguma coisa na sua fraqueza. Olha essa palavra fraqueza aí. Sabe o que significa? Falta de força. Fraqueza também, lá no original, no grego, tá? Astenia, quer dizer falta de força. Suportar aflições, aguentar as coisas na sua fragilidade. Todos nós temos algum nível de fragilidade e que você está faltando, está sem forças para vencer algumas das suas guerras. E ele diz assim, o Espírito Santo vem sobre você para você vencer essa força, essa fraqueza, essa fraqueza, essa fragilidade. Sabe, essa debilidade, às vezes, emocional. Não é uma, eu não estou falando, pode ser força física, você pode até ter força física, mas a vida às vezes nos dá uns murros no boca do estômago, com coisas, com adventos, com lutos, com tanta situação ruim, que a gente fica sem força. para essa guerra que você está passando, pastor, tu precisas mergulhar no Espírito, porque Ele vai te dar a estratégia, a inteligência para você vencer sua guerra e ter a sabedoria e a unção para conquistar riquezas, que é o que você quer e precisa para sua família. Forças, Edson, sabedoria, inteligência para você vencer as guerras todos os dias quando você chega no trabalho, as guerras, Samantha, todos os dias quando você luta com você mesmo, as guerras de todo dia com os pensamentos, homens que têm guerras violentas com a imoralidade, com a prostituição. Se as mulheres entendessem que os homens, mais 90% dos homens, pensam centenas e milhares de vezes sobre o sexo durante o dia inteiro, você teria vergonha. Ah, esses homens são tudo tarado, né? Não. E sim, alguns. Mas são as guerras dos homens. Ah, pastor, homem, é só isso? Não é só isso, são guerras. As nossas fraquezas, os nossos desafios. A fraqueza, meu filho, o Senhor vai guardar os meus filhos, vai proteger a minha casa, os netos, a família, eu vou conseguir chegar ao final do ano. Fraquezas. Essa manhã eu estava em casa me aprontando, estava online assistindo, aqui cultuando, pastora Nilda, cheia do Espírito Santo, orando, proclamando aqui, uma equipe maravilhosa orando de manhã aqui. E a gente estava online, mas não estava ainda as câmeras, que a gente estava ainda ajustando, não sabia quem estava orando, só estava ouvindo e recebendo a parte que me cabia. E o Senhor soprou no meu espírito. Nós vamos fazer, nesse mês de junho, 170 horas de oração nessa igreja. 170 horas. Você vai vir em um desses horários. O Senhor nos deu a estratégia como a gente vai fazer isso, porque é ano de aceleração. Mas quando você quer ver, quando você quer chegar no lugar, você tem que correr. O que que você faz? Acelera. E tem coisas que virou, tá virando metade do ano e ainda não aconteceram. Nós temos que dar pressão no mundo do espírito. Isso é algo espiritual. O que é dar pressão? Você continua. Você pressiona, vai acontecer. Nós temos muitos desafios aqui como igreja, como célula, como nas questões ministeriais, nas questões das famílias, nas questões de equipamento para manter esse templo, nas questões da manutenção, nas questões das famílias, e nós precisamos pressionar através da oração. E eu sei que você que tem seus desafios, eu sei de você que tem suas lutas, eu sei de você que precisa de milagres, precisa da pressão no mundo do Espírito. Então, quando houver a convocação, ei, 170 horas de oração, quando você tiver as 100, mas a oração vai ser aqui, pastor, nice, a oração é aqui no templo. A oração, as 170 horas de oração, você vai orar, você vai achar um horário com a sua célula, com seus discípulos que vão ser convocados, e você vai dar pressão. Vai ter gente que vai querer vir toda madrugada, cada 5 horas, eu não sei, você vai se virar, eu vou dar o meu jeito, cada um vai dar o seu jeito, mas vai ter, cada hora que você chegar aqui, você vai ter um líder de célula, um pastor, alguém que vai estar no plantão. Nós vamos manter acesa a oração nesse lugar. E eu quero te dizer que nós vamos ter um dos maiores avivamentos dessa terra. Nós vamos ver milagres. Nós vamos ver manifestação de poder de Deus por causa do poder da oração. Eu quero que você fique de pé nesse instante, porque nós vamos orar. Como é que eu vou vencer minhas guerras? Como eu vou vencer minhas guerras? Oração. Como eu vou vencer meus conflitos? Oração. Como eu vou vencer minhas crises financeiras? Oração. Como eu vou vencer, apóstolo? Oração. E é o Espírito Santo quem vai te assistir nisso. É o Espírito Santo quem vai te fortalecer. Você tem aliança com Deus? Então pegue a ceia que está aí com você, porque antes de nós orarmos, nós vamos ceiar. Você tem uma guerra que está enfrentando hoje, na casa, no trabalho, na sua família. Nós estamos nesse horário de culto e é de palavra e de oração. Mas esse momento também do nosso culto a Deus é nós confirmarmos a aliança com Ele. E para você também dizer: Espírito Santo, eu tenho fraquezas. Eu preciso que o Senhor me assista nas minhas fraquezas. Eu preciso que você me assista nas minhas fraquezas. Eu preciso que o Senhor me assista nas minhas fraquezas. Com a ceia nas mãos, feche os seus olhos e diga: me assiste nas minhas fraquezas, Espírito Santo. Qual é a sua guerra? Qual é o seu nível de guerra? Porque quando nós ceiamos, nós selamos a nossa aliança. Você sela, você vai selar dizendo: eu sou teu, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Espírito Santo. Eu pertenço a ti, Espírito Santo. Eu sou teu, eu pertenço a ti, Espírito Santo. Diga a Ele: me ajuda nessa fraqueza. Talvez você está aqui e é uma luta desesperada na sua empresa, no seu trabalho, desemprego. Talvez você está numa guerra no seu casamento. Talvez você tenha guerras violentas com seus filhos. Talvez o seu filho, sua filha, seus filhos estão envolvidos com coisas ilícitas. Talvez você tenha um parente seu, um sobrinho, um genro, alguém que por causa das drogas está trazendo uma destruição na família inteira. E era um bom menino, era uma boa menina. E aquilo ali é um sobrinho seu, um parente seu, talvez seu neto. E aquilo tem te gerado dores. Talvez a tua guerra é na tua saúde. Você tem se sentido sem qualquer energia, sem qualquer força para vencer essa doença. E a oração, você vai dizer a Ele: Pai, me ajuda. Hoje, com essa ceia nas mãos, você vai dizer: eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Eu confirmo esta aliança, Senhor, que tu tens comigo, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, vai me ajudar nas minhas fraquezas. O Senhor, pelo teu Espírito Santo, vai me fortalecer. E esses dias de Pentecostes, eu vou buscar esse batismo, eu vou orar, eu vou desejar, eu vou ansiar, eu vou à frente, eu vou me expor, até que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, levante os órgãos, os instrumentos da ceia e diga: Pai. Feche os olhos e diga: Pai, eu como e bebo em nome de Jesus. E eu confirmo a aliança de sangue que eu tenho contigo. Fortalece-me pelo teu Espírito Santo. Enche-me do teu Espírito Santo. Eu sou teu servo, em nome de Jesus. Tenho essa aliança contigo. Tu me darás a vitória em todas as minhas guerras, em nome de Jesus. Pode comer e beber, em nome de Jesus.